voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Manuelito Martins é o convidado de hoje. Manuelito, você já saiu daqui sendo chamado Manuelito, ou essa coisa de Manuelito é uma coisa que eles gostam de fazer com os latinos, né?
Essa é uma
Pablito.
Grande... Pablito, porque Manuelito é um diminutivo de Manuel, né? É. Então meu pai chamava-se Manuel. Ele me deu esse nome, Manuelito mesmo. E eu tive sempre muitos, na escola, a professora quando falava João, Pedro e tal, Manuelito, todo mundo olhava pra mim e falava, poxa, esse nome é um nome muito comum, né?
Já é o nome, né?
É, então.
Já é o nome. Então, quando você chegou lá, eles pensando que era nome artístico.
O cara fala assim, a primeira coisa quando ele me chamava pra esse nome, as pessoas lá, por exemplo, pensava que eu já vinha com, você toca flamenco? A música flamenca, né?
É.
Então tem essa conotação com. O pessoal pensa que eu sou espanhol. Até mesmo no navio, né? O pessoal vai assistir meus concertos, pensa que eu sou flamenguista, tocando flamenco. Então esse meu amigo, ele falava assim pra mim, seu nome tem que ser Manolito, porque o americano não consegue falar Manoelito, né? Colocar o E, né? Aí me chamava Manolito.
Escuta, e quando é que você ganhou a bolsa de estudo integral?
Então, essa bolsa de estudo integral, eu tinha um amigo lá, o Mark Gott, que era ele tinha feito administração, business nessa universidade, e ele me dava aula de inglês, eu dava aula de violão pra ele. Ele pegou e falou assim, olha, tem uma bolsa de estudo que você poderia conseguir, como você tem toda essa parte de acadêmica, você poderia ir na universidade e tentar essa bolsa de estudo. Na universidade, nessa Universidade do Sul, né? De Southern Methodist University lá. Aí eu fui lá e tinha o professor, que era Robert Guthrie, doutor Robert Guthrie. Ele era o professor da cadeira. E ele falou assim, olha, você se prepara. Aí me deu um mês para me preparar para o repertório. E era um repertório clássico, né? Tocando Sor, tocando Tárrega, tocando Mozart, com algumas transcrições e tal, Barrios e Villa-Lobos e tal. E eu me preparei, me deu um mês. E minha irmã teve que mandar o violão, rapaz, do Brasil pra lá. Foi uma loucura, viu? Eu sei que esse mês foi uma correria, assim. Eu estudava quase umas 10 horas por dia, rapaz, pra dar conta daquilo.
E é engraçado, porque lá os instrumentos são bem mais baratos do que aqui, né? Você preferiu levar o que você já conhecia.
Esse violão que eu tinha era um violão de concerto. Era um violão era um violão Dornelas que eu tinha, sabe? Ah. Um violão feito por Joaquim Dornelas, um luthier de São Paulo. Joaquim Dornelas, naquela época, eram os violões dele tudo de madeira boa e tudo. Eu tinha esse violão, aí foi quando ela me enviou o violão. Eu já estava acostumado com ele, né? Aí me preparei aquele mês lá, rapaz, e tinha um maestro, inclusive um maestro alemão. Ele não foi fácil, não. Ele falou, você tá tocando Mozart, muito doce. Aí toquei, e o professor gostava muito da música latina, do Brasil, né? O Roberto Guedes, que ele tinha estudado com um venezuelano, um compositor venezuelano. Daqui, Alírio Dias, que era um professor da escola clássica, que tinha estudado com André Segovia. E aí ele falou, não... E eu, engraçado, quando eu consegui a bolsa, o Carlos Barbosa Lima, que teve que fazer a carta para mim, que é aquele grande, famoso concertista, né, Carlos Barbosa Lima, que foi depois do Laurindo de Almeida. Ele fez um trio com o Laurindo de Almeida, com... Aí ele fez essa carta para mim e tal, porque o Carlos Barbosa
Lima... Larry Bird.
Esse que era o guitarrista. Eles fizeram esse trio e tal. Então, me ajudou essa carta aí, sabe, do Barbosa Lima. E ele muitas... todo ano ele ia lá, às vezes em casa. Eu ligava. Porque é bom quando você... Eu fiquei fora morando lá já há 5 anos, né?
Aham.
Uhum. Tem aquela vontade de você encontrar um brasileiro pra conversar português. É uma coisa assim incrível, rapaz. Uma saudade do Brasil, rapaz.
Feijãozinho.
Feijãozinho, nossa comida, o nosso bater papo. Isso, né? Que não tem... Você não encontra lugar nenhum, viu? Parece... Você tá gravando isso aí, não?
Tá gravando.
Você não encontra em lugar nenhum, rapaz. O Brasil é o lugar melhor do mundo pra se viver. Olha a nossa música, a comida, tudo. Tem até um livro que eu tô lendo de um europeu, rapaz. Ele veio pra Brasil pra ficar 10 dias. Ficou 40 anos. Morreu no Brasil, escreveu um livro. A história do Brasil contado por um escocês. Incrível, rapaz. Que saudade que dá, sabe?
Como a gente é muito misturado, a gente aceita as pessoas como elas são, mais facilmente, né?
Facilmente, é.
E tem não tem os guetos, né? Não tem o gueto do alemão,
não.
O gueto do judeu,
não.
O gueto do
africano.
Do ucraniano, do africano. Não,
não.
A gente é todo...
Não, é essa mistura que faz o Brasil, né? É. Faz a música, faz a nós. Né? De você ir na padaria ali, só o fato de você sair da tua casa e ir na padaria... você já saiu do teu estresse, né? Você encontrou um cara ali na rua, já bateu um papo com ele. Não é verdade?
O pessoal do Caraivana contaram, quando veio aqui no programa, contando que exatamente numa situação dessa formou o grupo.
Ah,
os caras de vários lugares, numa padaria, na frente de uma padaria, lá no litoral da Bahia, em Caraívas.
Sim.
Quer dizer, um conheceu o outro, mas daqui a pouco eles estavam tocando ali, formaram o grupo, tem CD, entendeu? Isso é muito... Essa casualidade, então, você considera que é uma coisa bem brasileira?
O samba do avião.
Samba do Avião, com Manuelito Martins, o convidado aqui de hoje. Manuelito, a coisa do navio. Agora vamos falar finalmente do navio. Você é o violonista do mar. Por que eu estou falando isso desde o começo do programa? Porque você toca em...
Eu estava no Oasis of the Seas, que é o maior navio do mundo, né? É um navio com uma população de 8 mil pessoas. É um navio, assim, o maior do mundo que construíram, que a Royal Caribbean construiu, né?
Tem gente lá que nunca se conhece, né? Pode passar 10 anos.
Pode passar uma semana toda que você não vê o navio todo. Você tem que correr de um lado para o outro para você falar, fui lá no deck 8 para conhecer o Central Park de Nova York, que é uma réplica que tem lá, né?
E essa experiência, como é que tem sido?
A experiência musical e a experiência de conviver com 75 nações foi uma experiência muito grande, de você ver culturas diferentes e você fazer uma autoanálise crítica da sua cultura, né? E foi um aprendizado muito importante para mim, em termos de conviver com os músicos também, músicos de diferentes partes do mundo, e de tocar com eles, né? Porque tem vários lá...
Eles colocam assim e dizem, ó, você vai tocar com aquele fulano ali... E vocês vão tocar com aquele outro sujeito e vocês nunca se conheceram, é isso?
Não. O que acontece é o seguinte, como sou solista, eu tenho a minha parte de solos que eu faço. Meu trabalho é só solo. Se não quiser tocar com ninguém, eu não toco. Mas normalmente o músico ele quer passar aquele conhecimento que ele tem para outro. Então, às vezes, principalmente músico brasileiro, que é muito cotado, quando fala, pô, aquele cara ali é músico, é Brasil, fica todo mundo atrás, né? Que o cara quer conhecer o choro, o samba e tal, né? Essas
realmente
coisas, né?
A música brasileira é um cartão de visita, é uma bandeira que esse país tem.
Com certeza, é uma grande bandeira, né? Qualquer lugar que chegar, o músico brasileiro é bem recebido e com respeito, né? Porque o pessoal respeita o músico brasileiro, tem aquele respeito.
Você acha que a música brasileira realmente tem o papel que ela deveria ter como produto de consumo lá fora?
Eu acho que ainda é pouco. Não tem muito como deveria, né? Deveria ser
mais... Ter mais nome.
Mas, por um lado também, até mesmo se tratando de música instrumental, em 1988 passou a desenvolver mais, né? Aqueles grupos de jazz, trios, tocando e tal. E começou a se formar um público mais interessado na música instrumental, né? Só que aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda passa... Né? Eu acho que 75%, se não mais... da música americana, né? Que você ouve ou tá na TV de uma forma ou de outra, né? E a nossa música não é assim lá, né? Lá nos Estados Unidos não é assim. Eu tinha um amigo lá que tinha uma rádio que passava da meia-noite às 2 da manhã só música brasileira. Mas era esse horário que não era um horário...
Não é horário nobre.
Nobre. Mas durante o dia você não ouve música brasileira, a não ser numa rádio de jazz, muito pouco, se tiver em Nova York...
Ou no elevador também.
Ou no elevador, mas muito pouco, né? É mais a música deles mesmo. Mas por outro lado também, eu acho que a gente seria legal se a gente tivesse um incentivo maior aqui no Brasil, onde que se você pudesse formar um público apto para ouvir tanta música instrumental e valorizar mais a música do país, né?
Claro. Voltando às músicas, o que, que vai, você vai pedir dos discos?
Dos discos? Vamos pedir a Corcovado, do Jobim? O que, que você acha?
Mandou bem. Thank you. Manuelito Martins é o convidado de hoje, violonista, convidado de hoje do Escala Brasileira. Manuelito, a gente estava aqui ouvindo a música Corcovado e me ocorreu até que... de falar que pouca gente sabe que o Garoto de Ipanema é uma das músicas que até hoje é mais executa, mais recolhe direitos autorais no mundo, né? Ela chegou em algumas oportunidades a superar Beatles, Michael Jackson, ficou no topo de arrecadação no mundo inteiro, né? E você mesmo teve uma experiência triste com essa música, não foi?
Tive, quando eu tava tocando.
Não é infeliz, mas não, ele é um pouco triste para um artista, né?
Já cheguei a tocar 30 vezes numa noite essa música. 30 vezes, viu? É brincadeira.
Como é que você aguentou isso? Então, como é que você leva? Como é que você tem paciência?
Por um lado também, a música é engraçada, é como meu professor costumava dizer, né? Fala assim, a música é como um rio, né? De corrente, aquele rio que a água passa. Cada vez que você toca aquela música, ela vai atingir uma pessoa diferente, ela vai ter uma... os sons dela vai soar diferente, vai harmonizar diferente e vai chegar numa conclusão diferente para aquela pessoa, da plateia. E é verdade isso, né? Porque se você imagina você tocar 30 vezes numa noite, fala, caramba, de novo tocar essa música. Mas sempre tinha aquele sentimento e fala, poxa, a música como função do artista, ela é para engrandecer a alma. Então eu vou engrandecer a alma dessa pessoa agora com essa música. Porque ela quer lembrar de um fato na vida dela, de uma situação, né? Que claro. Aconteceu. E para ela é bom ter esse clima, né? Porque para ela, ela como se ela estivesse num lugar mais lindo do mundo, que é o Brasil. Né? Na floresta,
né?
Imaginário, do Copacabana, daquele mar, daquela gente bonita na rua, aquele pessoal agradável, amigos e tudo. Então é esse sentimento, né?
É. E você tocava sempre da mesma forma ou tinha vezes que você dava mais ênfase, digamos assim, ao Ipanema? Outra hora mais ênfase pra garota.
Pra garota, né? Então, não, às vezes acontece que esse negócio do jazz, que é muito interessante, você acaba querendo improvisar, chega uma hora que os dedos querem ir pra um lugar diferente.
E ela se permite, essa música
permite. Porque você sai do tema um pouquinho, depois você volta de novo e dá uma embelezada. O jazz é isso, né? Essa criação, né? Então surge essa coisa, assim. Então a gente tenta criar, às vezes cria uma outra introdução, entendeu? Que cai, que vai lembrar o cara que é o Garoto de Ipanema ali.
É,
né?
Não virando a Garota de Nova Iguaçu, porque aí já é outra música, né?
Exatamente.
Você não pode descaracterizar a música, né?
Descaracterizar. E justamente é uma coisa interessante, cada música tem a sua história, né? A Garota de Ipanema, por exemplo, aquela linda, tão linda, e aquela pessoa...
Elô Pinheiro,
né? É, tão bonita e tal, expressando essa garota que eu até falava pro pessoal, olha, eu vou tocar uma música que essa é a garota do Canadá, pode ser a garota de Vancouver, pode ser a garota de Porto Rico, pode ser a garota de Nova York. Aí falou, garota? É, a garota de Ipanema, mas ela pode ser de todas essas.
Exatamente.
Eu falava assim, né?
Muito bem.
Conectar.
Bom, já que você falou em Vancouver, Nova York e Ipanema, eu lembrei de te contar, esse programa está sendo acompanhado em Fortaleza, Rio Branco, Natal, Cuiabá, além de Brasília.
Puxa,
e também para as pessoas que acessam a internet, né? Você vai se despedir então do público. O Antônio Carlos está fazendo sinal ali, dizendo que a entrevista acabou. Agora que o bate-papo estava esquentando, né?
Certo.
Estraga prazeres, né, o cara, né?
Não, tudo
mostrando
bem.
Mostrando o relógio ali, dizendo, ó, acabou o tempo.
O tempo é a coisa mais primordial que tem. Então vamos chamar uma música do Luiz Gonzaga, né? Asa Branca.
Thank you.
Escala Brasileira com o Manuelito Martins vai ficar por aqui. É com você, Manuelito, para se despedir do público da Rádio Senado.
Olha, eu quero te agradecer muito, viu, Alcebiades, a oportunidade de estar aqui na Rádio Senado, em Brasília, né? Onde que é essa cidade que é muito famosa por causa também do Clube do Choro, os grandes músicos que aqui passam em Brasília. Muito obrigado por essa oportunidade, viu? E eu espero que o Brasil todo possa estar acompanhando, ouvindo essa rádio, viu? Que ela possa se depender de mim, já colocarei no Facebook para todos os meus amigos lá terem a oportunidade de ouvi-los.
Eu agradeço a você, Manuelito Martins, em nome dos ouvintes. Muito obrigado.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.